Confesso, senador, que eu jamais imaginava que estaria aqui para lhe dar essa parte. Eu, que estou terminando a minha vida pública, via com muita emoção Vossa Excelência, um dos maiores homens públicos da história desse país, iniciar no Senado, no seu primeiro de uma série de mandatos, uma atividade que eu achava muito importante. Vossa Excelência desempenhou um grande papel nessa casa. Vossa Excelência, pelo seu estilo, pela sua coragem, pela sua integridade, pela sua competência, representou um papel muito importante nessa casa. Eu sou um admirador de Vossa Excelência de longa data. Tive a alegria de... O único mandato que eu tive de governador foi o primeiro de Vossa Excelência. Eu não sei se agradei ou não agradei, eu sei que fiquei no primeiro. E Vossa Excelência foi mais dois. E além dos mais dois, elegeu mais dois colegas de partido. Desde que Vossa Excelência entrou, mudou, revolucionou o governo no Ceará com sua atividade, que muitos consideram que foi o início de um novo estilo do empresário bem-sucedido entrar na vida pública e colocar na vida pública o estilo de correção, de dignidade, de fazer uma administração diferente e que hoje se vê várias pessoas seguindo o seu exemplo. O governador de Minas Gerais, que saiu daqui a pouco, o governador de Pernambuco, são várias pessoas que seguem o estilo e a imprensa comenta, que se iniciou com o governador Tarso Gereçá, mudando todo o estilo de um coronelismo que existia até então no Ceará e trazendo o Ceará para um estilo moderno, realmente da maior importância. Vossa Excelência foi e é um grande líder nacional. Que pena... Lá atrás, naquela reunião dos governadores do MDB, onde Vossa Excelência era um dos que queria que a gente chegasse ao entendimento, inclusive com o presidente Sarney, com o Ulisses e nós todos, uma fórmula através da qual a gente fizesse realmente da nova república uma nova república, Vossa Excelência foi das pessoas, dos governadores mais responsáveis, mais sérios, com mais credibilidade. E Vossa Excelência queria realmente o melhor. Se tivesse dado certo a caminhada de Vossa Excelência, se ali nós tivéssemos tido a competência necessária para encontrar a solução, o Brasil teria sido diferente. Muito provavelmente, na eleição que viesse logo ali, o candidato para ganhar seria o Mário Covas. Lamentavelmente, não foi possível. E Vossa Excelência, por inúmeras outras lideranças do seu porte, saíram do MDB. À época, eu fui muito convidado por Vossa Excelência, pelo Covas e outros tantos, para ingressar no PSDB. A tese que eu defendia, hoje não sei se certa ou errada, é que nós deveríamos ter ficado todo mundo junto até a Constituinte. Arena e MDB. Convocada a Constituinte, nós distinguiríamos os partidos todos e na Constituinte se estabelecia grupos que fariam as vezes de partido para fazer uma Constituinte. E aí se daria o prazo de um ano para se formar os novos partidos. Que diria eu, aí seria feita não como se foi na Constituição de 46, quem era Getúlio de um lado, quem era contra o Getúlio do outro lado, e deu PSD, PTB e UDN, que nunca se transformaram em partido de conteúdo, porque foi sempre contra e a favor. Assim não aconteceria como aconteceu na Arena MDB, e que depois continuou no PMDB, nos outros partidos, contra ou a favor o Movimento 64. Mas, Vossa Excelência, a justiça seja feita no PSDB, que teve um grande desempenho. Pessoas como Vossa Excelência, como Mário Covas, como Serra, como Richa, principalmente como Montoro, tiveram um grande desempenho. E duas importantes administrações de governo que merecem o respeito, Vossa Excelência teve um grande trabalho. E no PSDB, na oposição, Vossa Excelência teve um grande trabalho. Vossa Excelência tinha que estar aqui agora, quando nós vamos tentar uma tentativa diferente. Eu rezo para que o governo da ministra Dilma, presidente Dilma, possa ter muitas coisas do presidente Lula que são positivas no governo do presidente Lula, mas que não tem o estilo do Lula, principalmente esse Lula em fim de mandato. Esse Lula que a soberba está lhe prejudicando, que não está conseguindo sair com a grandeza de quem fez seu sucessor, de quem fez um grande mandato, mas está trazendo à tona questões tão pequenas, que mexem muito mais com a biografia e com a história dele do que as pessoas que eventualmente ele possa ter atingido, no sentido de impedir que retornassem à vida pública. Vossa Excelência vai fazer falta aqui, eu não tenho dúvida. Mas tenho certeza que o destino escolhe os seus caminhos. Eu dizia ontem ao Marco Maciel e digo hoje a Vossa Excelência: na biografia de Vossa Excelência faltava algo. Faltava perder uma eleição. Todos os grandes líderes da história que ocupam posição e que marcam presença perderam também. E é o De Gaulle, e é o Lincoln, e é o Churchill. Todas as pessoas, e chegou a vez de Vossa Excelência. Eu creio que Vossa Excelência haverá de interpretar, de entender. E lhe digo com a experiência de quem perdeu também: a gente aprende muito mais na derrota do que na vitória. A vitória, os amigos são fáceis, parece que deu tudo certo. Na derrota, na análise, na interpretação desse momento, vai lhe servir de grande utilidade. Vossa Excelência, para mim, é o grande nome no seu partido PSDB. Vossa Excelência, na posição que está e com a liberdade que tem hoje, talvez fosse o grande nome para assumir o comando do PSDB e dar ao PSDB uma linha que ele teve quando esteve no governo. Mas me perdoe, ele não teve quando esteve na oposição. O PSDB foi um grande partido no governo. Como repare, Vossa Excelência, o MDB foi um grande partido, o PSDB foi um grande partido no governo. Mas não soube encontrar uma linha na oposição e um discurso, uma proposta realmente que fosse concreta para o PSDB na oposição, a caminho do governo, querendo o governo dizer o que ele queria. Essa interrogação ficou no ar. Vossa Excelência pode assumir esse papel. Eu acho que Vossa Excelência pode voltar à direção do seu partido. E lá, na direção do seu partido, resolver essa questão que pesou na derrota, me perdoe, do seu partido. Essa questão de PSDB, de São Paulo e de Minas Gerais. Com a predominância meio exagerada de São Paulo. Talvez com Vossa Excelência na presidência poderá toda essa capacidade, essa competência de Vossa Excelência ajudar todos nós nos anos que vêm aí. Nós teremos uma presidente, na minha opinião, com algumas qualidades que eu considero muito positivas, que está assumindo o governo com muita categoria, quando o nosso amigo, o presidente Lula, não está sabendo acabar o seu governo. Ele está querendo brilhar, e está brilhando. Está querendo, de certa forma, ofuscar a presidente eleita. Não sei se está ofuscando, mas realmente nesse ministério, que quando Lula fez o dele, ele fez com glória, com aplauso, com respeito, escolhendo as pessoas, ele está aparecendo muito mais do que a ministra Dilma. Na hora de aparecer o chefe da Casa Civil, o ministro da Fazenda, na hora dos grandes, está se vendo que foi coisa do Lula. Esse está lá porque o Lula indicou, aquele está lá porque o Lula indicou, aquele está lá porque o Lula indicou. Na hora do abacaxi, de resolver as coisas sem graça com o PMDB, na hora de resolver com o presidente do PMDB, um carguinho aqui ou ali para o fulano, para o Beltrano, deixou para a dona Dilma resolver. Os grandes casos ele resolveu. As coisinhas miúdas, os abacaxi, a dona Dilma resolve. Um presidente da envergadura de Vossa Excelência no PSDB, talvez o partido de Vossa Excelência pode encontrar esse caminho. Falo com uma pessoa que está chegando ao final. Larguei a presidência do PMDB do Rio Grande do Sul, renunciei. Renunciei para votar, votei no primeiro turno na Marina, no segundo turno votei na Dilma. E como o MDB do Rio Grande do Sul fechou questão diferente, renunciei o partido para votar na minha candidata. E hoje eu estou rezando para que as coisas dêem certo. Tomara que o MDB encontre. Não acho fácil. Mas o PSDB tem meio caminho andado. Alguém que tem o governo de São Paulo e o governo de Minas Gerais e o governo do Paraná, cá entre nós. A maioria do PIB está na mão do partido de Vossa Excelência. O presidente poderia muito bem, para a felicidade de todos nós, ser Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Simon. Vossa Excelência sabe muito bem que, se Vossa Excelência não foi 3, 4, 5 vezes governadores do Rio Grande do Sul, mais do que isso, Vossa Excelência marcou a história desse país. Como eu disse em relação ao senador Jarbas, Vossa Excelência já era, antes de eu entrar na política, uma referência na minha vida, na minha vida pública. E de lá para cá, a sua conduta pessoal, a sua conduta, a sua dignidade pessoal tornou-se, sem dúvida nenhuma, a grande referência moral, uma das grandes referências morais desta casa e da política brasileira. Com certeza, suas palavras também têm muito de generosidade, muito menos de mérito meu e muito de generosidade, em função desses anos todos, desde que eu olhava deslumbrado naquelas reuniões que nós fazíamos de governadores do MDB naquele tempo, que eu não conseguia alcançar a felicidade de estar sentado de igual para igual com Pedro Simon, com Miguel Arraes e com outros, desde daquela época, que eu ficava apenas boquiaberto olhando a manifestação daqueles governadores da época. Então, essa generosidade que agora se somou também à nossa vizinhança e que Dona Ivete, sua mulher, sem dúvida nenhuma, esteio disso tudo. Tenho certeza, depois que tive a oportunidade de conviver com a Renata, junto com a sua esposa, que ela é o seu esteio, que, na verdade, toda essa força, essa dignidade e essa coragem que Vossa Excelência tem hoje tem uma razão muito profunda e uma retaguarda muito profunda na sua casa. Muito obrigado do coração por essa homenagem. Senador Álvaro Dias, por favor.
Eu quero uma vez mais apelar ao plenário, porque nós temos ainda muitos oradores que querem apartear o senador Gereissati, para que fôssemos breve, porque temos ainda a ordem do dia com algumas matérias importantes para votar. É um apelo que a presidência faz aos eminentes colegas.
Vou atender o apelo de Vossa Excelência, senhor presidente, sendo sucinto, mas essa parte não tem O objetivo da formalidade é a manifestação sincera da admiração que devoto a Vossa Excelência, senador Tasso Gereissati, a quem acompanho desde 1987, quando assumi o governo do Ceará, ao tempo em que eu tinha também a satisfação de assumir o governo do Paraná, e pudemos conviver num tempo de dificuldades incríveis, durante a maior crise financeira da história da administração pública brasileira, e apesar disso, Vossa Excelência produziu as transformações que transformaram o Ceará num estado até Tasso e depois de Tasso. Portanto, hoje eu tenho convicção de que perdemos muito com a sua ausência, mas certamente nós teremos a exata noção da perda daqui a algum tempo, quando estivermos aqui enfrentando dificuldades, problemas complexos, e não contaremos com a sua presença. Certamente, de longe, estará ao nosso lado a nos orientar com a sua inteligência, com o seu talento, com a sua experiência e competência. Mas desde aquele momento, quando ainda era muito ainda é jovem hoje, mas era ainda mais jovem quando assumiu o governo do Ceará, muito mais jovem, nós aprendemos a admirá-lo. E os nossos sonhos muitas vezes se desvanecem em meio às turbulências provocadas pelas incompreensões e injustiças da atividade pública. Especialmente quando nós assistimos à inversão de valores. Quando prevalece a ficção, a realidade, o imaginário se sobrepõe à qualidade da proposta. Infelizmente, o imaginário trabalhado com inteligência por pessoas que se sobrepõem à verdade com a mentira acabam produzindo essa inversão de valores que é nociva aos interesses de futuro do povo brasileiro. A ausência de Vossa Excelência é a resultante deste quadro que acabo de descrever sucintamente. Mas nós esperamos que, nesta tarde, Vossa Excelência não esteja dizendo o adeus, mas o até logo. Felicidades a Vossa Excelência.
Senador Álvaro, grande companheiro e homem de extraordinária coragem política e que tem, e sou testemunha, prestou serviço extraordinário, sendo um dos governadores mais melhor avaliados do Brasil naquela época e que, de lá para cá, a sua permanência no Senado durante todos esses anos mostra a consolidação da sua liderança e do seu espírito público representando o povo do Paraná. Muito obrigado pelo seu companheirismo durante todos esses anos. Senadora Marisa, por favor.
Obrigado, senador Tasso. Eu quero dizer da minha satisfação e minha alegria de poder ter convivido com Vossa Excelência durante esses 4 anos aqui no Senado. Não só a vossa presença aqui no plenário, nas horas mais incisivas, mais necessárias, Vossa Excelência estava aqui. Nunca se furtou a dar a sua opinião, a colocar as suas ideias sobre as questões que envolveram, mais relevantes que envolveram esse país. Estava nas comissões, presente, discutindo, propondo, mostrando ao país que a função do parlamentar é essa função de ajudar o país a crescer, a se desenvolver, com ideias e com propostas. Mas estava também junto dos seus companheiros, juntando os amigos, os companheiros, discutindo as questões de bancada, discutindo as questões partidárias. Por tudo isso que Vossa Excelência representou nesses 4 anos que convivemos juntos aqui, eu quero manifestar a minha tristeza, agora a tristeza, de não poder tê-lo como companheiro nos próximos 4 anos que eu ainda tenho nessa casa. Mas dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência não tem o direito de abdicar da vida pública e de continuar trabalhando pelo país. Nosso partido precisa enormemente da Vossa presença. E eu tenho certeza absoluta que a sua voz ponderada, de companheiro, leal, vai estar sempre aberto a discutir as maiores questões nacionais. e nós não podemos prescindir da vossa pessoa e principalmente das ideias que Vossa Excelência tem para o nosso país. Portanto, deixo aqui um libelo. Precisamos continuar juntos, trabalhando juntos e acreditando juntos no nosso país. Muito obrigada.